Prezados alunos do curso de Administração Pública, vamos iniciar hoje a disciplina de Economia Brasileira, uma disciplina importante que trata sobre a realidade econômica e política nacional. Vocês devem ter conhecimento do livro, da apostila. São quatro unidades e a primeira unidade ela procura tratar dos fundamentos políticos da formação econômica do Brasil. Nessa aula, é uma aula inicial, introdutória, nós vamos fazer uma retrospectiva praticamente de 120 anos de vários governos que sucederam no país, onde medidas de políticas econômicas, de transformações, foram se estabelecendo ao longo do tempo. Numa primeira impressão, eu trago para vocês os dois principais objetivos da disciplina, em particular dessa unidade. Primeiro, realizar um percurso, como está no slide, do desenvolvimento da economia brasileira, com destaque às políticas dos governos democráticos e ditatoriais que sucederam em alternância ao longo do século XX. Segundo objetivo maior dessa unidade, refletir sobre os principais planos econômicos e a trajetória que nos levou à fase atual de estabilidade. Então, dentro desses dois objetivos, observamos, numa divisão temporal, quatro grandes períodos. O primeiro, como está no slide, a Primeira República, ou a República Velha, que vem do período de 1889 a 1930. Depois vamos adentrar algumas especificidades desse período. E segundo, a era populista, cujo trajeto de percurso é de 1930 até 1964. Em terceiro, o período se estabelecido é o período da era ditatorial. O regime militar dominou a parte política, o regime político desse país, entre 1964 e 1984. Por fim, o último período, onde vamos também traçar aspectos econômicos e políticos relevantes, é a partir de 1985 até os dias atuais, chamado de Nova República. Considerando esses quatro períodos e adentrando especificamente no primeiro, deparamos que entre o período de 1889 a 1930, a dinâmica econômica ela estava fundada fortemente na agricultura. Um produto ele sobressaiu em grande monta, produto esse que vai ser o representativo de todo o fator gerador de renda, de produto, de emprego e de trazer divisas para o país. Esse produto, o café. O café, por sua vez, contava na sua atividade econômica com forte apoio estatal. O período que sucede esse conjunto de tendo como base o café, sucederam-se vários presidentes da República e a política café com leite é que marcava as várias sucessões presidenciais. Consequentemente, a política econômica voltava-se em beneficiar esse produto principal. Então, o Estado vai estimular, o Estado vai regulamentar, o Estado vai promover e o Estado vai até amortecer as crises decorrentes dessa atividade, possibilitando a geração de renda não só para o país, mas também para os grupos detentores dessa atividade econômica. Porém, a crise de 29 ela tem um impacto significativo na economia cafeeira. Há uma queda fantástica nos preços internacionais, considerando que o Brasil era responsável por mais de 90% da oferta mundial. Isso trouxe consequência na medida em que o Estado foi obrigado a tomar medidas anticíclicas no sentido de manter essa atividade importante e segurar os preços em níveis internacionais. Então foram queimadas grandes quantidades de café, foram regimentadas novas leis, novas regras de procedimento produtivo, bem como perdoado dívidas de produtores, no sentido que essa crise internacional não repercutisse em grande monta na economia nacional, apesar de ter efeitos maléficos. Essa situação levou o país a redirecionar, a partir de 30, a sua atividade econômica, deixando cada vez mais, ao longo do tempo, a agricultura sendo o motor da economia e passando cada vez mais para o setor industrial. Então, grosso modo, podemos dizer que a indústria tem um papel importante no seu nascimento a partir de 1930, em função da crise do padrão econômico anterior. O período de 1930 a 1945 foi um período governado por Getúlio Vargas. Getúlio, nesse período, ele tem um período, dois subperíodos vão se estabelecer no seu interior. Entre 1930 a 34, é um chamado governo provisório, mas sobretudo a partir de 37 a 45, é um período chamado de Estado Novo, um período onde Getúlio governa o país sob forma ditatorial. Nesse período, do grosso modo de 1930 a 45, a despeito de um período mais provisório, um período depois mais autoritário, o Estado vai socorrer os setores cafeeiros, no sentido de manter a renda da economia, bem como passa a desenvolver regimes de incentivo para o setor industrial. É claro que se há um avanço na economia, há um retrocesso no campo político, sobretudo a partir de 1937, porque o Congresso é fechado, os governadores eleitos nos estados federativos passam a ser ocupados por pessoas delegadas pelo governo central, a liberdade de imprensa foi totalmente cerceada, ou seja, um conjunto de medidas autocráticas nesse período foram estabelecidas. Mas no campo econômico, pode-se dizer que a partir de 30 inicia-se o processo de substituição de importações, ou seja, vão sendo criados incentivos para as empresas nacionais e multinacionais produzirem internamente no mercado doméstico um conjunto de produtos que nós até então importávamos. O período seguinte, após esse primeiro Getúlio Vargas, eu digo primeiro porque de 1950 a 54, que nós vamos ver daqui a pouco, foi o segundo período de Getúlio Vargas, quando ele retorna ao poder, mas há um interregno entre 1945 e 1950, que é o governo do general Dutra. Esse período, ele é um prosseguimento do governo Getúlio Vargas, com foco no setor industrial. Então, preocupações com o desenvolvimento industrial vão estar presentes. Por outro lado, concomitante a isso, há uma preocupação do governo Dutra em criar condições infraestruturais, com o chamado Plano SALT, onde são feitos investimentos na área de energia e na área de transporte. Sucedendo o governo Dutra, instaura-se no poder o segundo governo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas volta em 1950, eleito pela democracia e não mais como foi em 1930, pela Revolução, no sentido desse segundo período, de implantar uma indústria nacional, um modelo de desenvolvimento nacional, comandado pelo Estado e pela empresa nacional. Esse projeto getulista, ele não se viabilizou na medida em que, por melhor que tenha sido o desenho, de que o Estado e a empresa nacional puxassem o dinâmico, puxassem o desenvolvimento do país, havia necessidade de financiamentos externos para viabilizar os investimentos. A mudança de governo nos Estados Unidos, do regime do Partido Democrático para o Partido Republicano, associado à estratégia americana de orientar suas preocupações mais para a Europa do que para a América Latina, fez com que essas linhas de financiamentos que impulsionariam a dinâmica nacional a partir da empresa nacional, a partir do Estado nacional, foi fortemente reduzida. Ou seja, os americanos, a partir da sua forte influência nos bancos internacionais, eles impediram a cessão de empréstimos para que viabilizassem projetos de investimentos nacionais no país. Olhando numa perspectiva mais futura, que vai acontecer depois no governo Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1960, em que o país abriu as suas portas para as empresas multinacionais, sendo muitas delas norte-americanas. A despeito do fracasso da implantação desse projeto nacional desenvolvimentista de Getúlio, foram criadas várias empresas estatais importantes com magnitude nos dias atuais. Duas delas eu posso citar para vocês, que encontram-se no slide. A Petrobras e o BNDE. Ambas as empresas foram criadas na gestão getulista. O imediato sucessão de Getúlio tiveram três pessoas ocupando o cargo de presidente. Inicialmente, Café Filho, o vice-presidente natural. A saída de Café Filho foi sucedida por Carlos Cruz, que era o presidente da Câmara dos Deputados, e em seguida substituída por Nereu Ramos. Ou seja, então, o período entre 54 e 55, nesse ano, ocorreram três pessoas assumindo cargos de presidente nesse país. Porém, nesse período, é um período de transição, a política econômica voltou-se fortemente para resolver problemas conjunturais, né? Com medida contra a inflação, buscar o equilíbrio do balanço de pagamento, buscar solução para o déficit público existente. Ou seja, então, o período de 54 a 55, não existiram projetos de investimentos de longo prazo, de longo alcance, no sentido de mudar a base produtiva nacional. Por sua vez, o período seguinte, de 1955 a 1960, é um período considerado de grande impacto, de grande dimensão na estrutura política e econômica nacional. O governo Juscelino Kubitschek, popularizado como 50 anos em 5, modificou fortemente a estrutura produtiva, aonde as indústrias de bens de capital, produtores de máquinas, equipamento, e as indústrias de bens de consumo duráveis, produtores de geladeira, de fogão, de carros, de máquinas de costura naquela época, essas indústrias, bens de capital e bens de consumo duráveis, em grande monta, multinacionais, vieram para o país e estabeleceram suas bases produtivas, e gerando uma mudança na matriz, né, industrial brasileira. E, além disso, o governo Juscelino Kubitschek, ele procurou e implementou um desejo de transferir, né, a capital para Brasília, no sentido e no propósito de uma maior interiorização. Então, o governo Juscelino, ele é um marco na história econômica brasileira, no sentido que ele impõe um novo padrão de produção, porque até então, até 1955, quem puxava o setor produtivo nacional eram fortemente uma agricultura, né, ainda comandada pelo café, como principal produto exportador, e a indústria de bens de consumo assalariado, indústria de alimentos, de calçado, de vestuário, têxtil, né, sem muita dinâmica, além desses dois segmentos, agricultura exportadora e indústria de bens de consumo não duráveis. A partir de 55, muda essa estrutura, com a vinda de empresas multinacionais no setor de bens de capital e no setor de bens de consumo duráveis. A sucessão de Juscelino vai ocorrer com o governo Jânio Quadros. O governo Jânio Quadros teve uma curta temporalidade, não chegou a ficar um ano no poder. Problemas de ordem política, né, e não compreensão do Congresso dos objetivos do próprio presidente levaram, né, à aceitação por esse Congresso do pedido de renúncia. Nesse curto período de tempo, a gestão Jânio Quadrista procurou controlar o processo de inflação, resolver os problemas de déficit no balanço de pagamento, bem como no déficit no setor público. A sua ação política é fortemente contestada pelos países capitalistas e, em particular, pelos Estados Unidos, né? Em momento de conturbação na América Latina, porque entre 1950 e 60, Cuba, a Revolução Cubana, instaurou na ilha um modelo de governo comunista. Então, os Estados Unidos, preocupado com essa possibilidade de alastrar esse regime de produção e de distribuição da riqueza de um modo diferente dos Estados Unidos, se posicionou este país contra as ações tomadas por Jânio, dentre os quais uma política de aproximação com a União Soviética e, em última instância, uma condecoração a Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Então, a renúncia do presidente em agosto de 1961 foi uma saída para se criar novos horizontes com relação ao processo de desenvolvimento brasileiro. Porém, o governo que sucede, o governo João Goulart, é o vice-presidente eleito na época, não era de forte agrado dos militares brasileiros e, no mesmo sentido, das grandes nações capitalistas, em particular dos Estados Unidos. A renúncia de Jânio Quadros ocorre no momento em que o vice-presidente estava fora do país. O vice-presidente foi impedido de retornar ao país antes que se solucionasse a sua posse ou não, ferindo a Constituição da época, que privilegiava, na saída do presidente, a forma de assumir imediatamente o vice-presidente. Então, a decisão que se encontrou no país foi de implantação do parlamentarismo, onde o primeiro-ministro seria um amortecedor e direcionador das tensões e de políticas a serem levadas a cabo no país. Né? Mas foi um período extremamente conturbado, porque a passagem, depois desse parlamentarismo para o presidencialismo, numa eleição que o país todo votou a favor ou sim ao parlamentarismo, dando, alguns meses depois, o retorno ao poder ao presidente, foi marcado de grandes contestações de respeito às leis, às regras estabelecidas, concomitantemente a um processo inflacionário que crescia, uma deterioração no balanço de pagamento que aprofundava a evasão de divisas do país, levando um grande economista, Celso Furtado, a elaborar o Plano Trienal. Porém, a falta de uma sintonia, a falta de uma aliança nacional, levou esse plano ao fracasso. Problemas de ordem política, somado a problemas de ordem econômica, de ordem política, no sentido de desrespeito de várias medidas que o presidente tomou e não em sintonia, em acordo com as classes políticas e econômicas, somado a algumas medidas no campo econômico, como impedimento de remessa de lucro, reforma agrária, reformas de base, sem uma discussão ampla e acordada com as classes produtoras e demais segmentos da sociedade. Em 31 de março de 64, ocorre um golpe militar. Os militares tomam o poder, destituem o presidente eleito na posição inicial de vice, mas que assume como presidente após a renúncia de Jânio Quadros. Então, nesse sentido, o período seguinte é um período longo, de 21 anos, entre 1964 e 1984, onde cinco presidentes militares sucedem, inicialmente com Castelo Branco, passando por Costa e Silva, percorrendo com Médici, concretizando com Geisel e finalizando com Figueiredo. Nesses cinco governos militares, um período duro, onde a liberdade de expressão foram castradas, as opiniões eram cerceadas, a imprensa tinha um filtro por conta do que era importante e o que não era importante para o regime, para a sociedade saber. Ou seja, o aspecto democrático no período ditatorial ele foi significativamente reduzido e controlado pelo Estado militar. Nesse período, por sua vez, ocorreram quatro subfases. Então, a primeira subfase, entre 1964 e 1967, como está expresso no slide, ocorre uma estagnação das atividades econômicas, são feitas reformas institucionais, como a criação do Banco Central, a reforma tributária em que criou o IPI, o ICM, e prepara o país para entrar na economia mundial. O período seguinte, esse subperíodo seguinte, melhor dizendo, né, dentro desse grande período de 21 anos, 1964 a 1984, esse subperíodo, né, ele é conhecido como o período milagre econômico. Então, entre 68 e 73, a economia brasileira cresce a uma taxa média anual de 11%. A cada ano, o PIB, produto industrial brasileiro, ele crescia a 11% ao ano. Essas taxas são taxas enormes frente ao quadro dos últimos 20 anos da economia brasileira, que a taxa oscila entre 2% e 4% ao ano. Esse crescimento elevado, ele também contou com uma situação favorável da economia internacional, onde ingressos de capitais produtivos e financeiros vinham para o país, contribuindo para essa dinâmica econômica de grande denodo em termos de crescimento. Volto a dizer que, é claro, o crescimento econômico é uma coisa e o desenvolvimento econômico é outra coisa, ainda que o crescimento econômico participe do desenvolvimento econômico. Por que que eu digo isso? Nós tínhamos crescimento econômico, mas não tínhamos desenvolvimento econômico. Porque uma parte do desenvolvimento econômico é explicado pela questão política. E as liberdades políticas estavam totalmente e fortemente cerceadas nesse país. Então havia ganhos econômicos, mas não havia ganhos em termos de parte do significado de uma cidadania que cada pessoa tem direito de ter. O período seguinte, ou seja, o subperíodo seguinte, dentro desse grande período, ele é considerado a abrangência de 1974 a 1979. Esse subperíodo, ele tem uma marca importante no âmbito do regime militar, porque tentou-se estabelecer um grande plano de desenvolvimento, né, chamado Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, onde procurou trazer indústrias de segmentos de bens capital e bens de consumo duráveis que não haviam ainda se instalado, né, no país. Né. E, porém, essa tentativa do regime de dar um salto, né, na matriz produtiva, concomitantemente esteve presente problemas econômicos significativos, porque o governo não conseguia domar a inflação, resolver o problema da dívida externa, que crescia significativamente, além do fato de que nós estávamos, nesse momento, nadando contra a corrente, ou seja, havia uma crise internacional de grande dimensão, né, cerceada por dois choques do petróleo, um em 73 e outro em 79. O ano de 79, os Estados Unidos elevam a taxa de juros, fazem uma política de dólar forte, gerando uma grande recessão mundial. Então, nós tentamos implementar um projeto de desenvolvimento de grande conteúdo, porém, num momento inadequado em termos da economia mundial. Com repercussões da sua extensão desse projeto, que não vai se viabilizar ao longo deste período. O quarto e último período militar é entre 1980 e 84, né, onde, nesse período, que eu considero como subperíodo de um período maior, né, há um aprofundamento da crise. A inflação eleva significativamente, os investimentos públicos reduzem, né, de forma fantástica, os efeitos do choque do petróleo e os juros internacionais deterioram a nossa balança de pagamento, né, gerando forte instabilidade cambial, ao ponto de, em 1982 para 1983, nós recorrermos ao Fundo Monetário Internacional para equilibrar as contas do balanço de pagamento. E o Fundo Monetário, quando ele cede recursos para salvar a economia de um país, ele impõe um conjunto de regras que o país deve obedecer. Regras que olham só o aspecto econômico, sem se preocupar com os aspectos sociais dele decorrente. Finalizado o período militar, em 1984, nós vamos perseguir uma trajetória de 1985 até 2010, de período democrático, aonde passam cinco presidentes, né, na medida que o impeachment de Collor leva a ascensão ao poder do seu vice Itamar por um certo período de tempo, nós tivemos nesse período Sarney, né, Collor, Itamar, FHC e Lula. ou seja, 5 presidentes numa trajetória eleita pelo voto direto, né, pelo processo democrático, que vai se aperfeiçoando ao longo desse tempo. Alguns pontos econômicos são relevantes e devem ser citados em cada um desses mandatos. Um ponto que registra, um ponto marcante do registro do governo Sarney, está ligado aos planos econômicos de estabilização. Foram vários planos que ocorreram entre 1985 e 1989. O Plano Cruzado 1 e 2, o Plano Verão, o Plano Bresser. Né? Nesse sentido, são planos que buscavam, né, a estabilidade dos preços, porque a inflação chegou a superar a marca de 1000% ao ano. No governo Collor, né, o governo que sucede no início dos anos 90, é um governo de abertura econômica, de redução do Estado e também de planos econômicos no sentido de tentar a estabilidade dos preços. Né? Problemas ligados à corrupção, problemas ligados ao desmando, problemas ligados ao próprio descolamento do poder político do presidente com relação aos legislativos e à própria sociedade, esses problemas levaram ao impeachment e o afastamento de Collor e a ascensão de Itamar trouxe no bojo dessa mudança o Plano Real, que nós temos essa duração passando agora um pouco mais de 15 anos de estabilidade dos preços. A grande vitória desse processo democrático que se instaura ao longo do tempo, uma delas fundamentalmente, tem sido a estabilidade dos preços, que começa no governo Itamar, percorre o governo seguinte de Fernando Henrique Cardoso, e se estende até no primeiro e segundo mandato também, né, do governo Lula. Então, o Plano Real ele vem fortemente debelar o processo inflacionário historicamente constituído no país. Né? E essa estabilidade, somada, no caso específico, em seguida com o governo FHC, em seus dois mandatos, vão ser agregados outros fatores, como, por exemplo, a abertura econômica, com mais profundidade, que já vinha do governo Collor, queda do imposto de importação, fim das barreiras não tarifárias, né? Desregulamentação da economia, ou seja, possibilitar que setores privados adentrem em setores que antes só era reserva estatal, processo de privatização de muitas empresas públicas, né? Percorreu a gestão FHC, sendo sucedida a partir de 2002, pelo governo Lula. E o governo Lula vem num momento importante da economia internacional, né? Grandes fluxos de capitais internacionais, somado à estabilidade garantida, foram agregados os programas sociais, no sentido do seu projeto de governo, de criar condições para as classes mais pobres, as classes mais necessitadas, terem condições de alimentação, e com algumas obrigatoriedades para ter acesso a esses benefícios. Volta-se, nos últimos 8 anos, uma preocupação forte para o mercado interno, dado que o mercado interno ele representa significativamente a dinâmica da economia nacional, em termos de 85% do que nós produzimos são vendidos para o mercado interno, então há uma recuperação do mercado doméstico, ganha-se uma credibilidade externa do país, pela forma com que a política econômica tem sido conduzida, e a crise econômica mundial que adentrou os anos 2000, em particular nos anos 2008, 2009, com algum reflexo ainda nos anos 2010, essa crise foi fortemente enfrentada com denodo, com inteligência pelo governo brasileiro, no sentido de que os seus impactos não fossem tão fortes em termos de emprego, em termos de queda da produção, em termos de redução dos investimentos, esses impactos como foram severamente ocorridos, né, nos países desenvolvidos, em particular nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, que tiveram suas quedas nos seus produtos internos brutos de forma significativa. Então, nesse sentido, né, nós concluímos essa unidade, né, em que eu procurei mostrar de forma sintética, pontuando elementos centrais, em torno de 120 anos da nossa história. Espero que esses pontos levantados tenham trazido o interesse de vocês, estudantes da administração, para entender a nossa realidade econômica, política e social. Na próxima aula, nós vamos adentrar uma nova unidade, especificando, em particular, o processo de industrialização brasileiro. Solicito que vocês leiam a apostila. Atrás dessa unidade há atividades de aprendizagem, em que vocês deverão responder questões que ultrapassam o conteúdo não só presente na apostila, como também na minha exposição, no sentido de estimulá-los a trabalhar com temas mais odiernos que foram sendo construídos ao longo dessa nossa história do nosso país. Muito obrigado.